dia, boa tarde, boa noite, Sneupianos. Aqui quem fala é o Clayton e meu 2011 poderia ser melhor.
Aqui é Cosma e meu 2011 foi legal. Não, não foi legal. Poderia ter tido plot, né? Mas teve o Tesouro Keepers, que foi legal. Eu não joguei, mas disseram que foi legal.
Cosma com seus comentários de jogos que não jogou. Isso aí. Mas realmente, Tesouro Keepers foi um jogo legal. Bom, Neopiano, se você ainda não reparou, né, iremos fazer uma retrospectiva sobre os acontecimentos importantes de 2011.
É, falar sobre os eventos legais, os eventos chatos, os acontecimentos legais, os acontecimentos chatos, as trollagens da TNT e tudo mais o que há de bom.
Isso tudo depois dos e-mails.
Vamos lá, Neopianos, para a leitura de e-mails. É, o primeiro e-mail é do Vini, _ VLP, né? É o usuário dele no Neopatch. E aí ele escreveu assim... primeiramente, parabéns pelo cast. Legal. Uhul! Né? E ele comentou os problemas de áudio do primeiro cast. Estamos trabalhando para isso ser resolvido. Como... todo mundo percebeu, né? As falas do Lucas ficaram um pouco cortadas, a música de fundo de vez em quando ficou um pouco alta, mas isso vai ser resolvido, não se preocupe. Esperamos que seja resolvido, né, Clayton? O Vini também comentou assim, sobre o cast, também me decepcionei com o DMJ, Desafio Mestre dos Jogos. Os prêmios eram fracos e que raios a Abigail tava fazendo lá? Concordo com todos os pontos. E o que realmente encheu foram as jogadas bônus dos desafios duplos, aqueles desafios que tinham dois jogos. Eu realmente desisti de fazer as jogadas bônus quando chegou o desafio com skate faminto ensopado de Sophie. Vocês devem ter percebido pelos meus comentários furiosos nos guias diários. Meu Deus, que problema de dicção estou enfrentando. Então, realmente o que decepcionou mesmo esse DMJ, né? Foram os prêmios, as jogadas bônus, um espaço bizarro que a Abigail teve.
Vamos ver que em 2012 melhore, né, isso.
É, vamos ver. A TNT apostou em algo novo, né, quem sabe, né, a primeira vez nem sempre é perfeita. Aí quem sabe ela dá uma melhorada nesse DMJ 2012 que a gente vai ter, né? Bom, no final ele ainda diz, na próxima amarrem a Cosma. Gente, eu saí porque os maps invadiram o meu quarto. Mentira, é que eu tive que sair, problemas, porque eu tive que sair. É isso aí.
Tá. Então vamos agora para o nosso segundo e-mail, que é da Cris, _ Rossi. Ou é Rossi? É Rossi. Rossi, né?
Vamos descobrir isso.
Isso.
Um dia ela fala pra gente.
Corrija a gente aí, manda um e-mail na próxima e corrija aí a gente. Ela começa. Venho para parabenizá-los pela estreia do Neocast. Gostei dos comentários, achei engraçado. Não ficou aquela chatice, sabe? Ah, pelo menos, né? A gente esperava isso mesmo. Era uma chatice. Então a gente tá seguindo pelo caminho certo. Tomara que o povo aceite bem, para ter mais e mais edições. A gente espera isso também, né?
Com certeza, né?
Ah, peraí. Muito, vocês poderiam soltar uma dica da conquista MT, nem que fosse de maneira despercebida. E aí, Cosma? Soltamos ou não soltamos? Uma dica.
Deixa eu pensar aqui, né? Açúcar, tempero e nem tudo que é de bom. E até estranhamente, bizarramente, eu tô com a página da conquista aberta aqui. Deixa eu ver. Eu vou falar diretamente porque comigo não tem negócio de indireta, não. Mentira, tem sim. Deixa eu contar aqui que eu não sei o selo, às vezes eu esqueço. Ah, o selo da velhinha. Eu acho que é o selo 7. Enfim, o selo da velhinha, vou dar uma dica pra ele. Deixa eu ver uma dica. Pera aí que eu tô pensando.
Olha, eu solto a minha dica, que é a dica do selo 9. A dica do selo 9 tem a ver com uma atividade do Facebook.
Você pode ganhar o selo da velhinha em 5 dias do ano, pronto.
Tá bom. Já temos dicas demais agora por hoje.
Vai, fala.
E o segundo e-mail da Cris, ela mandou dois.
Ah, sim, 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 ah, é realmente.
Meu Deus do céu, menino. Então, a Cris manda um e-mail assim, boa noite de novo, né? E aí ela coloca no e-mail que ela tinha colocado nos comentários da postagem. Como diz no cartão TCG do Poço dos Desejos, o que importa mais é como você exprime seu desejo, não quanto dinheiro você investe. Então, não devia levar tanto em consideração os neopontos. Tomando base a história do Poço dos Desejos na Neopédia, dava a entender que Katara tinha menos de 2.500 neopontos. Então, para ganhar o avatar, deveria pedir a pizza de Neovarilla, doando um valor menor que 2.500 neopontos. O valor não importaria, o importante é que teria que ser menor que 2.500 neopontos. A ideia geral poderia ser essa. E para dificultar, poderia especificar no horário ou tais dias da semana. Essa história é bem legal, achei interessante pra caramba essa ideia. E a história da pizza da Neovarilla era o seguinte: o irmão da Katara estava doente e ele precisava da pizza para se curar. Só que a pizza custava 5 mil neopontos. E diz na história, mais do que o dobro que ela tinha. Isso que a Cris disse, que dava a entender que ela tinha menos de 2.500 neopontos. Então o que ela faz? Ela pede pro Poço dos Desejos. E aí o Poço atende o pedido e dá a pizza para ela. E ela cura o irmão dela, final feliz. Como em quase todas as histórias dos Neopets. Porque as histórias do início dos Neopets são macabras e eu tenho medo.
Só lembrando que ela tá enviando isso daqui como resposta da pergunta da semana.
Sim, sim, que foi... não sei qual foi, esqueci já.
A pergunta da semana foi... pra você, qual deveria ser a solução do avatar do Poço do Desejo? Então, para ela, resumidamente, deveria ser que você jogasse o valor que seja menor de 2.500. Para dificultar, poderia ter especificado um horário e um dia na semana. Correto?
E deveria pedir a pizza de Neovarilo.
Pizza, doando um valor menos que 2.500. O valor não importaria, o importante é que deveria ser... é, isso aí. Ah, e ela também comenta, pra finalizar, que o áudio teve um pouquinho ruim. Mas isso é coisa toda. Não, realmente o áudio tava ruim, sim. Tava muito horrível. A gente também não gostou muito do áudio.
É, problemas técnicos.
Isso, mas nesse segundo cast a gente vai dar uma melhorada, assim.
Ou não. Aí fica pro terceiro.
Ou não. É isso então, né, Cláudia?
Eu acho que é isso. O resto do cast eles vão ouvir.
Ouve o cast aí. Hoje é um novo dia, de um novo tempo. Agora voltando dos e-mails, vamos começar nosso cast começando pelo início, janeiro.
Terceira entrega ao dos Neopis. Bom, o evento segue aquele modelo de entrega de prêmio. Qual o melhor disso? Qual o melhor daquilo? Você vota, ganha um prêmio aleatório, fica feliz, né? As categorias foram bem simples, né? As mais variadas. Melhor pincel novo, melhor artigo aplicável de NC, foram variando aí, né? A quarta categoria, uma grande categoria, melhor imagem no concurso de legendas. Que o vencedor foi a legenda 1107, que foi a legenda do Sr. Coco, que ele falava Good Night, que deu origem ao Sr. Coco no Neopian Times, que infelizmente desapareceu, né? Uma pena.
Ah, é uma pena mesmo, pois eu adorava o Mr. Coco no seu Good Night.
Era muito legal. Depois ele desapareceu. E aí a TNT colocou outros personagens dizendo um suposto paradeiro do Sr. Coco, mas ele nunca mais voltou, né? O que será que aconteceu com o Sr. Coco?
Ah, espero que ele volte, espero que ele volte. Muito bem merecido essa categoria aí, o prêmio.
É, quem sabe um dia. Então depois teve melhor evento do Centro NC, melhor artigo aplicável, melhor novo avatar, que o vencedor foi Fonte dos Desejos, que na época não tinha solução ainda.
Não tinha solução, saiu mais da metade do mês pra lá, mais da metade do ano.
É, depois teve melhor artigo de NC, melhor espécie, Melhor cor de Neopet nova que o vencedor foi Drake Chocolate. Não concordo. Achei que dos concorrentes, Lutari Fada deveria ter vencido.
Realmente, Lutari Fada estava realmente bem melhor.
E tivemos outros, melhor fundo de NP, melhor cápsula. E as duas últimas categorias foram uma trollagemzinha básica da TNT, uma pequena zoação, vamos dizer assim. A 16ª categoria foi Não Vamos Falar Mais Nisso, que foi tipo uma categoria pior coisa que aconteceu no ano de 2010, que o Neops sempre se trata do ano anterior, né? Então, os concorrentes eram infratores busca das chaves, que são os quitters, que foi o vencedor, né? Esse concorrente foi o vencedor. Não, e todo mundo odeia quitters, essa é a grande verdade. Os outros concorrentes eram 13 dias de gostosuras ou travessuras, que foi um evento, né? Aguinha com açúcar, xoxo, não teve muita coisa legal. Jornada Misteriosa de Tarla, que você fazia todo aquele negócio de brumas e teve uns prêmios muito ruins. E o unilogista da loja de roupas, que todo mundo achava que era um unimacho, e depois descobriu-se que ele era uma fêmea, que ele era ela. E a 17ª categoria foi Melhor Trama, onde todos os concorrentes eram a Ruína das Fadas, pois foi a única trama que teve em 2010.
Essa do lojista eu fiquei meio assustado, sabe? Lojista macho, ser fêmea, eu fiquei meio apertado por essa notícia, mas tudo bem. Eu botava minha mão no fogo que era fêmea.
Mas enfim, mas ele é fêmea.
Ah, é fêmea?
É fêmea. Ó, não, muitos achavam que ele era macho, mas ele era fêmea.
Ah, não, mas não, eu apostava que era macho.
Enfim, como sempre, quem votou em todos os dias, os 20 dias de votação, sem perder um único dia, ganhou, né, um prêmio bônus. 20 mil neopontos e um artigo aplicável, que foi um troféuzinho do Neops. Esse prêmio bônus deu muito o que falar, porque muita gente falou que votou todos os dias e não ganhou o prêmio bônus.
Nossa, o fórum tava cheio nessa época. Se fosse no fórum, era tudo que você via. Votei todo dia, mas não recebi meu prêmio, cadê meu prêmio?
E Marotti foi um dos nossos amigos, né, que disse que votou todos os dias e não ganhou o prêmio. E pelo visto a TNT não resolveu isso, as pessoas não receberam o seu prêmio bônus.
Realmente, depois muita gente foi reclamar no fórum, não recebeu o mesmo prêmio, não. No portal de dúvidas até teve gente perguntando se ia ter, mas acabou não tendo e fechou assim.
Fevereiro. Desde das Bruxas das Fadas, a volta da Bruxa das Fadas. Pra quem não sabe, com o fim das Bruxas das Fadas, né, o mundo das fadas voltou e voltou decadente. Isso, voltou tão decadente que as buscas pararam. Dia 7 de fevereiro, as buscas voltaram. E voltaram como um evento, que você podia pegar uma busca diariamente.
E foi muito legal, gostei pra caramba desse evento, porque foi nesse evento que finalmente eu consegui o meu avatar da piscina da Arco-Íris. Consegui a minha busca da... Que piscina da Arco-Íris? Meu avatar da fonte do arco-íris, consegui receber minha busca da fada da fonte e muita gente também conseguiu nesse evento receber a busca.
Você tinha a chance de conseguir uma busca tão rara como essa e você perde. Ah, deu muita raiva mesmo, muita raiva.
Março, um dos grandes eventos de Neopets e também o evento que eu acho que tem o maior destaque no Magnetismo Times, né? Desafio Diário. Grande Desafio Diário. Bom, Desafio Diário teve umas novidades legais, né? Que muita gente não gostava, que se você não fizesse o desafio no dia do lançamento, você não pegava o troféu máximo. E isso mudou, eles lançaram, né, um bônus data e dia. Se você fizesse no dia, você ganhava o bônus. Se você não fizesse, você obviamente não ganhava, mas não atrapalhava, né, na premiação final. E outra novidade foi o desafio em equipe, que você combinava com seu new amigo de fazer o desafio junto e ganhava um artigo extra. E foi muito legal porque os artigos para quem enfrentou a A foram o set de roupas que ele apareceu vestindo naquele ano. Foi muito legal.
Eu gostei muito desse evento porque, tipo, aproximou muito, muita gente. Eu tinha gente que não, meu, amigos meus que não falavam comigo há tempo, começaram a me chamar. Ah, você tem dupla? Você tem? Faz comigo? Não faz? Eu queria que esse tivesse em 2012 também. Eu achei essa parte do evento muito legal.
É, que coloca interatividade entre os neopianos, né? O que decepcionou no desafio diário, acho que foi os prêmios finais. Porque todos que participaram ganharam dados do jogo de Blumaru do Centro MC, que era um jogo que estava ocorrendo na época, né? O primeiro lugar, que ficou com o troféu de ouro, ganhava 2 dados e o tema do desafio diário. O segundo e o terceiro lugar ganhavam o mesmo prêmio, o dado e o tema. E quem não completou os 31 desafios, né, ganhava só um dado. Foi meio decepcionante os prêmios. Eu achei.
Apesar que o tema deveria ser dado, né? Que o tema já era de 2009. E só era entregue quem recebesse o troféu de ouro.
Sim, o troféu máximo. Uma questão legal mesmo, em contrapartida, né? Quem fez os desafios de INC ganhou uns prêmios muito legais. Ganhou a medalha do desafio, ganhou a frente da cortina, ganhou um vestido e sapatos da Lulu, né? Foi muito legal os prêmios finais do Centro NC.
Diário provavelmente foi o melhor evento NC do ano. Vamos para abril. Abril foi um mês de desastre. Foi um desastre porque logo no início de abril tivemos o corte das traduções das notícias em português.
E foi muito chato, muito ruim, os neopianos desesperados. Também cortaram as notícias em holandês, né? Não traduziram em holandês também. E aí nós, do Magnetic Times, nós tivemos que traduzir as notícias nesse tempo que ficou fora do ar. E foi um grande desafio, porque a TNT, ela usa muitas gírias, né? Ela fala muitas gírias americanas, muitas piadas internas. E é trabalhoso traduzir as notícias da TNT.
Realmente, um grande desafio aqui também pro magnetismo, porque ninguém queria fazer aquilo. Porque traduzir aquelas notícias era muito chato. Muito, muito chato.
Com certeza. Muito interpretativo. Porque se fosse traduzir ao pé da letra, ia sair umas coisas bizarras, totalmente nada a ver com o que a TNT queria dizer. E nisso, né, os artigos também foram lançados com os nomes em inglês, o que atrapalhou muito.
Tanto que teve 6 dias do... Foram 3 ou 4 dias especiais nesse meio tempo.
Foram o dia cinza, dia de Crown, o dia do Lutari e o dia de Cobra. Os 4 dias especiais foram atrapalhados.
É, porque as notícias voltavam no dia 26. Entendeu? As notícias acabavam no dia 7 e voltavam no dia 26 de abril. Nesse meio tempo teve o evento, o Festival dos 10.
É um evento que ficou meio na sombra por conta da falta da tradução, né? E é um evento que precisava de tradução para as pessoas que não têm conhecimento em inglês, né, irem bem no evento. Porque o que acontecia? Tinha os sets de neg, né? Os negs listrados, neg xadrez, os negs desenhados. E aí cada neg do set tinha uma frase que era correspondente a um mundo, né? E aí pela frase você ia no mundo e procurava os negs.
Exatamente. E geralmente a frase era bobinha, só que estando em inglês ficava difícil pro neopiano. E Festival dos Negs nunca foi meu evento favorito. De longe tá sendo o melhor desse ano.
É. Então vamos, né, pro próximo mês.
Que é maio.
Maio, melhor mês do ano, o mês mais saudoso do ano. Eu acho que maio deveria ser declarado o mês que fosse um feriado mundial.
Quem não entendeu, gente? Dia 12 de maio é o aniversário da Cosma.
Claro, se não fosse maio, eu não seria eu. Maio é o mês.
Enfim, final de maio começa a tão esperada Copa de Alta Docente.
Sim, sim, começa as inscrições, todo mundo debatendo. Ah, você vai pra qual time? Deserto Perdido vai cair, porque foi o campeão de 2010. Ah, eu acho que eu vou pra Maraco, eu acho que eu vou pra Aquilidor, são as apostas. Virtus Pets apareceu assim, era um time considerado pequeníssimo e teve um crescimento assim bizarro, surpreendente. A mudança do logo, e essa mudança de logo, né, que era lilás e rosa, virou verde e rosa. Foram as cores que mudaram. Isso fez com que a TNT relançasse o Avatar, né, torneio da equipe da Copa de Alçador. Eles relançaram esse Avatar porque aparece o logo de todos os times. E no Avatar de 2010, o logo das fadas aparecia lilás e rosa. E eles relançaram Avatar no ano passado com o logo verde e rosa.
Mas a grande polêmica com o lançamento da Copa de Alçador foi o Yu-Gi-Oh! Ball. A grande mudança na jogabilidade. Que agora era com teclado, não era mais com mouse.
Que atrapalhou muito, muita gente reclamou que o jogo ficou muito lento. E no começo do Yu-Gi-Oh! Ball, o tempo da partida era muito, muito grande, né? Depois a TNT consertou isso. Mas o pessoal reclamou demais no começo que o tempo do Yu-Gi-Oh! Ball era muito grande, a partida.
No mês de junho, foi essa época que a TNT tá consertar as coisas. Tipo, essa coisa do tempo que a Cosma falou foi consertada por volta do dia 2. Já depois da Copa já ter começado no dia 1º. Ela não consertou. E aí, quase no final do mês, no mês de dia 24 de junho, teve a modificação do goleiro. Muita gente estava reclamando que o goleiro não estava se controlando sozinho. Então a TNT colocou um mecanismo para você apertar um botão e controlar o goleiro e esquecer os outros jogadores. Um botão que, nossa, trouxe bastante confusão. Bastante confusão mesmo. Uns acabou a solução, outros reclamaram bastante. Mas enfim, né? Essa foi o Yu-Gi-Oh! Ball. Eu particularmente não gostei muito.
E bastante gente espera que esse ano a TNT volte, né, a colocar o Yu-Gi-Oh! Ball com mouse. Porque era muito mais simples você jogar com mouse do que com teclado.
Ou se não, dá a opção do teclado e do mouse. Tipo, você escolhe se você quer jogar com teclado, se você quer jogar com mouse, entendeu? Muita gente sugeriu a sugestão. Teve abaixo-assinado. Nossa, teve muita coisa mesmo. Não foi uma Copa muito agradável para a jogabilidade, não.
É, principalmente porque jogar no teclado cansava muito mais os dedos do que jogar com o mouse.
A Copa acaba no início do mês de julho. A Copa acaba no dia 11 de julho com a vitória de Virtus Pets. O que você achou disso, Cosme?
Ah, foi surpreendente porque ninguém esperava a vitória de Virtus Pets. Eles, né, as grandes apostas eram a Ilha Crown, né? Maraca e Creludor. E quebrou, né? De novo aquele negócio de os primeiros, que entre os quatro primeiros da Copa passada, é o campeão na próxima Copa, né? Isso já tinha quebrado com a Ilha Crown, né? E voltou a acontecer de novo.
Mais uma vez, Creludor entra no top 3. Fica em terceiro lugar e não ganha uma Copa.
E outra mudança que bastante gente gostou foi na distribuição de troféus. Que o formato do troféu mudava de acordo com o nível que você ficava na Copa. Então isso as pessoas gostaram porque elas reclamavam muito dos freeloaders. Que eles só entravam para conseguir um troféu. E quem fez isso dançou de certa maneira, pois quem ficava entre os níveis 1 a 5 ganhava um troféu totalmente diferente de quem ficava entre os níveis 16 e 20.
A loja de prêmios teve o tão esperado pincel, né? Como o ano passado foi o Deserto Perdido que ganhou, esse ano teve o pincel deserto para a alegria do povo, Só que, incrivelmente, 40 mil pontos separavam você. Você tinha que ser quase duas vezes um All-Star. Teria que fazer em torno de 4 mil vitórias em Hugo Ball. É muita vitória, pessoal.
Isso foi uma pequena atrapalhada, mas também, né, continuou valorizando o Pixel Deserto. Porque talvez fosse menos pontos, mais pessoas conseguiriam. E aí o Pixel Deserto ficaria desvalorizado. Igual aconteceu na trama da Ruína das Fadas, que o Pincel Fada ficou desvalorizado, mas por ele ser um artigo retirado, ele voltou a se valorizar rapidamente, né?
Só pra contar também, a saída da loja da Ruína das Fadas aconteceu em janeiro, 11 de janeiro. Ah, mas é aquilo mesmo, né? Os prêmios foram legais e tal, muita gente leu. Enfim, já estamos já em julho. Vamos continuar em julho. Porque dia 11 começou o mistério, Cosmo.
Deixou muitas cabeças loucas.
Os tentáculos começaram a aparecer em torno da Ilha Croc no mesmo dia que saiu o campeão, dia 11. Aí começaram as teorias e tudo mais.
É, o pessoal mandou bastante teoria. Falaram que era um Kraken que estava em volta da Ilha Croc, que ia ser um novo plot. Muita gente estava esperando um plot, né, desse desaparecimento, desse mistério da Ilha Crown, todo mundo tava esperando.
Realmente, porque tava na época, né? Copa do Altador acabou, é agora que poderia ir com um plot aí. Tudo começa no dia 21, quando a Ilha Crown realmente desaparece do mapa. E só fica a cabaninha lá e começa as buscas das ilhas.
Todo mundo... acha que aquele Crown sobrevivente, que é o... como é o nome dele? Garvin McGrew, acho que é esse o nome dele, né? Ele ficava com um papo estranho de ser o governador da ilha, de comandar a ilha. Ah, Gavriel McGill, é isso, eu falei o contrário do nome dele. Gavriel McGill é o nome dele. E aí ele ficava com um papo estranho de comandar a ilha, de resgatar a ilha, de juntar a ilha, e ilha isso, ilha aquilo. Aí todo mundo achou que ele ia ser um vilão que ia rodar a baiana no final e ia se revelar, e não foi isso que aconteceu.
Bom, ele no fim acabou bem, né? Porque ele se tornou o governador da ilha, como ele prometeu.
É, ele virou... não, então foi isso, né? Primeiro você tinha que resgatar as ilhas. Então, a segunda parte do evento, você deveria resolver um sudoku diferente, né? Porque ele não era... ele começava como um sudoku tradicional, mas depois os quadrados, eles mudavam de posição e ficavam em posições aleatórias. Mas, para facilitar, existia sempre duas formações para cada dia. Então era fácil você encontrar a resposta no final de tudo. Depois disso, né, a ilha foi totalmente reformulada. Teve um pequeno bug também, que eram 10 ilhas e no mapa das pessoas aparecia 11. Né? Mas isso não foi nada demais que prejudicou as pessoas. E aí depois a ilha ela foi reformulada e os prêmios foram dados, né? Todas as pessoas que participaram do evento, completando ou não, ganharam o avatar do evento, Ataque de Monstro Marinho, né? Também ganharam alguns itens, né? Show Escorbuto, Ilha Crown Inflável, miniatura do Magui, olho esbugalhado, né? As pessoas que completaram todo o evento, sendo no dia do lançamento, ganharam o prêmio bônus Esqueleto Engaiolado, artigo aplicável. E as pessoas que completaram no dia de lançamento ganharam o selo da mansão do governador e o tema do site, Ilha Crown, né? O formato da ilha ficou bem legal, foi uma boa reformulação.
A única coisa que eu me arrependo é não ter ganhado esse tema.
Eu também não ganhei, eu acho que eu esqueci de fazer um dia, eu fiquei sem internet, não lembro, porque esse evento eu tava resolvendo ele em todos os dias.
Eu esqueci de resgatar um dia só, eu falei, não vou resgatar hoje não, vou deixar pra amanhã. Tipo, era na segunda parte, se eu não me engano. Segunda parte, podia você achar a ilha, depois você resgatava e depois você fazia a parte do Sudoku. Aí eu deixei um dia e perdi o tema.
É, agora não adianta chorar leite derramado.
já pulamos para em setembro, não teve nada significativo pra você ter? Teve alguma coisa significativa em setembro?
Eu acho que teve. Eu acho que teve, sim. Tesouro Keepers.
E não, em agosto. Olha qual a gente deixando passar. Dia 10 de agosto é lançado o Treasury Keeper, oficialmente.
É, foi a grande novidade, um aplicativo no Facebook, uma parceria da Nick com a Meteor Games, que é a empresa que, os antigos donos de Neopets trabalhavam, a Adam e a Dona Williams, né? Eles eram os donos originais do Neopets. E aí eles fizeram essa parceria. Lançaram o jogo Treasury Keepers, um aplicativo do Facebook. Era um jogo bem legalzinho, simples, mas era bem legalzinho. Eu não joguei, preguiça detected.
Realmente era um joguinho muito legal, apesar de estar em inglês, era bastante simples de jogar. Um sistema de tabuleiro bastante muito simples, parecido. Lembrava um pouquinho a busca das chaves. Lembrava só um pouquinho de leve, assim, o tabuleiro, mas realmente era muito, muito legal. Pena que em dezembro. Foi, né? Não deu certo.
Setembro, outubro, teve alguma coisa?
Já pulamos, só chegamos em outubro com a Festa Assombrada.
Festa Assombrada, aquele evento, né? Pra não deixar o Halloween passar em branco. As mesmas coisas de sempre, nada de muita novidade. A pesca das maçãs sai de Neovia e vai pro parque de diversões mal assombradas. Nada de novidade, né?
Olha a observação. A festa começa no dia 13, a Festa Assombrada começa no dia 13, mas o evento só fica legal no dia 26, quando as buscas das máscaras do terror é lançado.
Isso, as buscas da máscara do terror, que você escolheu uma máscara, fazia uma busca bem simples. Nada demais, é que, né, a Festa Assombrada fica aquele evento morno, TNT lançou as máscaras do terror pra, né, os neopianos terem o que fazer.
Essa busquinha final parecia com o Festival dos Negs do ano passado. Só que bem mais simples, muito mais simples.
É, bem mais simplificado.
Bom, depois de outubro, chegamos a novembro. Mês do desafio do mestre do jogo.
É, que nós comentamos, né, no Neocast passado, sobre o desafio cérebro versus músculos, a Abigail tem um destaque, desafia o AA, mas como todos nós já prevíamos, o AA vence e continua o seu reinado.
Então, se você quer saber mais disso, escute o primeiro Neocast, o Neocast passado. Logo para o final do ano, dezembro.
Dezembro. Não, cara, eu falo pra você que dezembro é o melhor mês do ano, porque dezembro é o Natal e um ano novo. E a melhor coisa do Natal e ano novo é que é o mês que as pessoas... Não, que eu como muito bem no Natal e no ano novo. Eu adoro essas iguarias de fim de ano. É uma delícia.
Dezembro só é bom por causa do que você come, não tem nada de interessante, não. É aí que você vê os amigos, pessoal. Tá vendo? É aí que você vê os amigos.
Ai, cara, é isso aí. O Natal é muito bom, o Ano Novo é muito bom, as iguarias de fim de ano são as melhores. É a grande verdade, Clayton. Essa é a melhor parte.
Também meu aniversário no dia 2 de dezembro.
O Samu também faz aniversário em dezembro, não faz?
No dia 12. O querido Samu faz no dia 12 de dezembro.
Viu como eu não esqueço os amigos? O Clayton é, né, fica ensinando coisas. Eu lembrei do Samu. Então, aniversário dos dois grandes membros da equipe. Os mais velhos, se eu não me engano. O Clayton já é quase um vovô, gente. Meu Deus do céu.
Esquece meu aniversário e não me chama de velho. Isso daí. É isso aí. Bom, e também em dezembro teve a grande revelação. No dia 3. No dia 3 de dezembro teve a solução do avatar do curso de desejo.
Que também foi comentado no Neocast passado. Se vocês quiserem saber mais, aí eu falar, assistam, né? Bem pra mim. Ouçam o Neocast passado.
Calendário de eventos.
Eventos simples, né? Distribuindo itens grátis diário. Também teve aquele Neopets dos sonhos de novo, 10 pessoas sortudas tendo seu Neopets do sonho.
Realmente, só um brasileiro ganhou, tá, pessoal?
Novamente, porque ano passado também só um brasileiro foi sorteado.
Ó, eu não sei se tem alguma coisa a ver, não é conspiração. Mas nesse ano, se você for reparar bem, o dos 10 ganhadores, cada um era de um país. Nenhum país repetiu esse ano. Teve uma pessoa do Canadá, uma pessoa de Taiwan, uma pessoa de Hong Kong, uma pessoa dos Estados Unidos, uma pessoa do Brasil. Acho que teve da Europa também, teve acho que uma pessoa... Ah, enfim. Cada uma teve de um lugar diferente. Os 10 foram de lugares diferentes. Ah, também, nesse ano também, nesse finalzinho de ano, foi o Snow Age, entrou em hibernação.
É, né, as pessoas puderam, né, resgatar prêmios diariamente, porque ele entrou numa hibernação, uma coisa nova nos Neopets, né. E acho que a coisa mais triste, mais chata de dezembro, foi o fechamento do Treasure Keepers. TNT fechou o aplicativo, né, nem pôde se aproveitar nada do jogo. Como recompensa, ela distribuiu um código que poderia ser usado para todos os neopianos, quem jogou e quem não jogou. Ela mandou o código para quem jogou, mas qualquer pessoa poderia utilizar o código, que era NTK Tanks, que você ganhava alguns itens interessantes e neopontos.
O código foi universal, eu pensei que o código seria específico, já que ela ia mandar para cada um. Mas eu acho que teve tanta confusão que a TNT meio que foi acobada nisso. Ela veio do nada dizendo, o Treasure Keeper vai acabar amanhã, desculpa aí todo mundo, tá, não sei o que, não deu muitas explicações, não abriu, tava correndo mesmo pra acabar. Tipo, parecia que o contrato tá acabando e eu tenho que tirar isso do ar. Deu a entender mais ou menos isso.
É, foi isso, né? E também disseram, o Samu disse, né? Foi muito uma sugestão muito legal. Colocaram Treasure Keepers pra ocupar o tempo que não teve plot esse ano, né? Tipo, não tem plot, vamos botar um aplicativo aqui, ocupar eles aqui 2 meses. Depois a gente tira do nada e dá um prêmio de consolação.
É que provavelmente a TNT se dedicou muito ao Treasure Keeper e esqueceu do plot esse ano. Usou todo o tempo que ela deveria usar no plot no Treasure Keeper. E não esperou que ele iria terminar no final do ano. Aconteceu alguma coisa. Certo, Cosmo?
Certo, né? Nunca sabe se foi problemas com a Meteor Games. Nunca saberemos a verdade.
Bom, esse foi a retrospectiva. Espero que vocês tenham gostado. A pergunta da semana, que provavelmente será do mês, não sei quando será. A pergunta da semana é: qual foi o melhor evento de 2011 para você e por quê? Não deixe de mandar e-mails pra gente, neocastbr@gmail.com.
É, antes que perguntem, né, o Lucas teve uns problemas e não pôde fazer o podcast, mas esse Neocast ele vai ser postado lá no NOL também para vocês verem. E o Samu desapareceu.
Bom, gente, envie e-mails pra gente falando o que a gente esqueceu, o que você queria adicionar, comentando sobre o cast em si. Mas não deixe de mandar e-mails pra gente. É o castbr@gmail.com.
Manda lá, a gente espera aí mais e-mails dessa vez. Então é isso aí, né, Cleiton? Boa tarde, boa noite, bom dia. Não, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a ordem, Buff. Então é isso, né, Cleiton? Falou, né?
Falou, gente. Até mais.
Até. Vamos.
A beautiful bunch, a ripe banana. Hide the deadly black tarantula. Mm-hmm.